Por que só os que passam no concurso é que entram? E se tem poucas, eu não vejo outra saída a não ser o concurso. Porque se não for o concurso, vai terminar sendo indicação de político. Porque alguém precisa fazer concurso para entrar numa boa escola pública de educação de base? Não faz sentido. Se a gente não quer que a ignorância, como você disse, citando esse professor de Harvard, que eu esqueci o nome, conheci a frase, se a gente não quer que isso corroa a sociedade brasileira por falta de capacidade competitiva internacional, por falta de eu não diria nem igualdade, mas uma sociedade sem a desigualdade que nós temos, uma sociedade que mudaria a racionalidade, a lógica que o Brasil tem. Menos de 20 anos eu acho difícil, não é por falta de dinheiro, porque 6,4% do PIB não é muito dinheiro. Não é, gente. Basta ver o que a gente gasta com outros encargos e previdência. Mas eu coloquei 20 anos, porque se a gente quiser fazer rápido, não vai ter professor. A gente não consegue 100 mil professores com alta qualidade para dar aula hoje, não. Não consegue. Porque os bons já escolheram outra profissão. Então, no fim, a gente vai fazer concurso entre os que não são bons. Agora, se a gente começa a pagar 9 mil para 10 mil professores, pode conseguir. Aí se espalha a ideia de que existe uma escola que paga bem. Aí começa a haver ampliação. Se a gente pagar 9 mil, ainda é metade do que ganham alguns funcionários de alguns órgãos nesse país, federais. É metade. Então, não é alto, mas já atrairia muita gente. Tanto que o meu medo é a maneira de selecionar. Um concurso frio, pura e simplesmente, senador Ciro, vai trazer pessoas que passam no concurso, mas que não têm vocação. Como hoje já tem na Polícia Federal, como hoje já tem no Ministério Público, pessoas que vão pelo salário e não têm a vocação. Então, começo, sentam lá com estabilidade e usando o tempo para fazer outro concurso. Ao mesmo tempo, tem que ser concurso. Senão como é que chama? Viria apadrinhamento. Mas tem que ser o concurso. Mais entrevistas para ver se a pessoa tem vocação e mais um ano estudando numa escola para que vire um bom professor. Para ser diplomata, precisa de 2 anos depois de formado. Por que para professor não se faz isso? Então, o processo de seleção seria um processo rígido, difícil. Além disso, eles teriam que aceitar ir para as cidades da educação básica ideal. Claro, no concurso eles já saberiam quais são essas cidades. Mas os funcionários do Banco do Brasil vão para onde manda. Os juízes vão para onde manda. Caixa Econômica, os funcionários vão para onde manda. Quem passa no concurso para trabalhar no Senado, em qualquer lugar que tiver no Brasil, vem trabalhar em Brasília. Ou seja, você já faz o concurso sabendo que não vai trabalhar onde quer. Essa é a proposta que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do MEC. Muito, muito, muito. Para saber o que é que está errado, por que é que isso não é bom, ou até se é bom, como fazer. Mas já que não estou aqui o representante do MEC, eu gostaria de ouvir, do ponto de vista legal, sobretudo, e do ponto de vista pedagógico. Outra coisa para concluir, já que falei em pedagogia. Essa proposta, todo mundo diz, vai centralizar. Mas ninguém reclama agora. A presidenta criou 4 novas universidades federais. Eu não vi ninguém dizer, está concentrando, não está fazendo descentralização. Não vi. 209 novas escolas técnicas está prometendo. Ninguém reclama que isso iria centralismo. Agora, a educação de base, quem diz que é centralismo? Mesmo assim, a minha ideia é que a gestão seja local e que o método pedagógico seja livre. Ou seja, é uma federalização com descentralização gerencial e plena liberdade pedagógica. E no final do ano a gente faz o IDEB, para ver quem é que está com um bom método pedagógico ou não. Quem tiver com um método pedagógico ruim, a gente muda. Mas não tenta impor de Brasília nem a tutela da gestão, nem a tutela do método pedagógico, porque aí a gente quebraria uma liberdade fundamental. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. E, apesar de tudo, acho que, apesar de tudo, eu digo a falta do MEC, foi uma boa manhã, e eu fico feliz de ter convocado essa audiência e agradeço muito a colaboração de cada um de vocês, que eu garanto que vocês passaram para nós aqui das transparências vai forçar a mim e aos que trabalham comigo dar uma boa estudada, quem sabe até para ajustar alguns dos pontos que nós colocamos nessa ideia da escola da cidade com a educação básica ideal.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Temos presente o senador Ciro Miranda e eu consulto Vossa Excelência se concordem também em fazer suas observações e questionamentos antes dos palestrantes se manifestarem, para que se manifestem em bloco a respeito das suas considerações e também das do senador Cristóvão Buarque.
De pleno acordo.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente desta comissão, Paulo Bauer, companheiro de bancada, a qual tenho uma admiração muito grande, porque chegou ao Senado e já ocupou um espaço com muita propriedade e muita eficiência. Embora Goiás esteja a mais de 1.500 quilômetros do seu estado, as suas duas gestões como secretário da Educação tiveram repercussão nacional. Isso significa que o senhor foi um excelente secretário. E, com isso, nós ficamos inteiramente gratificados de estarmos trabalhando juntos. Quero agradecer a participação do senhor Marcelo Barros, do Sérgio Ricardo, sentir a falta do MEC. Acho que caberia dessa comissão uma carta aos ministros que não mandaram seus representantes. E quero fazer um cumprimento especial a esse jovem secretário, jovem parlamentar, Tiago Peixoto, que é formado em economia pela PUC de São Paulo e pós-graduado em gerenciamento de projetos na Califórnia, nos Estados Unidos. É um idealista da educação, tenho convivido com o Tiago neste governo, embora o conheça há bastante tempo, ele e a sua família, sua índole, a sua perseverança. E nesses quase 8 meses, ele implementou diversas atitudes no nosso estado, senador. Senador Cristóvão, o senhor, que é o mestre nosso, foi um dos melhores ministros, o senhor sabe da admiração que eu tenho, principalmente depois de descobrir que tivemos aí um período da nossa juventude juntos, com os mesmos professores no Colégio Marista, o senhor sabe da admiração que eu tenho e o envolvimento que o senhor tem com a educação. E, então, esse jovem, que é deputado federal, ele, nesses 8 meses, já com uma visão moderna, no estado de Goiás foram implantados alguns programas, como o lançamento do programa Reconhecer, que é um estímulo aos benefícios, às regências que serão beneficiados, os professores efetivos na rede estadual que estejam desempenhando função em sala de aula. Ao pagamento antecipado de férias, o governador Marcolino Perillo, com o secretário Tiago Peixoto, anunciaram o pagamento antecipado do adicional de férias para os professores da rede estadual que estão em regência na sala. E tem inúmeros aqui, a transparência na modulação, o piso salarial, a avaliação de diagnóstico, reorganização da rede, por aí vai, combate ao bullying. Então, realmente, o secretário Tiago está trabalhando intensamente na preparação da reforma educacional do nosso estado. Tenho certeza, secretário, que o senhor não está sozinho, não só a mim, como diversos parlamentares, diversos amigos de Goiás e colaboradores. O senhor colocará Goiás, até o fim da sua gestão, com os melhores índices desse país. Eu sinto que a maioria das perguntas, presidente, nós tínhamos preparado para o pessoal do MEC. Mas aqui me deixam, então, duas para reflexão e a gente discutir se é possível, mesmo sem eles, a gente tenha saída para elas. O governo federal vem expandindo diretamente suas redes de educação superior e técnico-profissional. Trata-se de uma medida oportuna, mas que pode ter consequências indesejáveis para a nossa rede de educação básica pública. Gostaríamos de saber se existe algum estudo acerca dos custos dessa expansão e de seu impacto no regime de colaboração prescritos no artigo 211 da Constituição Federal. Especificamente, qual o impacto sobre o volume de recursos destinado à suplementação financeira dos sistemas de ensinos estaduais e municipais? Em que medida essa situação pode ser vista como um balde de água fria nas metas de qualificação do Plano Nacional de Educação? E uma última seria: a educação é dentro da folha de pessoal, concentra a parcela expressiva dos gastos de boa parte desses federados brasileiros. Existem desvios ou desperdícios nesse aspecto das despesas com a educação? Que mecanismo de fiscalização e cooperação podem ser adotados com vistas a inibir práticas conduzentes a essas mazelas? Era isso, senhor presidente.
Agradeço ao senador Ciro Miranda e vamos conceder agora 3 minutos para cada um dos convidados se manifestar a respeito das observações e considerações feitas pelos senhores senadores. Concedo a palavra ao secretário de Goiás, representante do CONSET, Tiago Melo.
Bom, primeiro, obrigado, senador. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar de uma discussão tão rica e importante como essa. Mais uma vez, cumprimentar meu senador por Goiás, senador Ciro Miranda, agradecer aqui o incentivo, o apoio que ele tem dado à educação. E o senador Ciro tem participado dos detalhes dos nossos planos e das mudanças que a educação vive. E é muito bom contar com esse apoio, com essa ajuda, e saber que nós vamos mudar, sim, essa realidade da educação do Estado de Goiás. Queria também responder com muito critério os questionamentos, as provocações e questionamentos do senador Cristóvão Buarque. O bom da discussão é essas, quando as perguntas são, de fato, questionadoras, né? Provocadoras. Primeiro, senador, eu entendo que quando o senhor fala em revolução na educação, e essa é uma vontade de todos nós, nós não vamos promover uma revolução na educação deixando as coisas no mesmo lugar. Nós temos que propor, sim, novos modelos, novas mudanças, para que, de fato, os resultados sejam alterados. E o senhor traz aqui uma proposta bastante ousada, que muda, no meu ponto de vista, todo o sistema educacional. Concordo em alguns pontos, em específico com relação à federalização da carreira dos professores. Esse eu acho um ponto fundamental, porque 90% hoje do meu orçamento, do orçamento do Estado de Goiás, é gasto, é investido na folha de pagamentos. Se eu tivesse recursos para outras frentes de investimentos, nós conseguiríamos gerar mais resultados. Então, se a União adotasse os professores ou federalizasse essa carreira, seria muito importante. Concordo também com outro aspecto, que também se refere à carreira, que é o fato de a gente ter um salário muito grande, atrativo agora, para que os melhores possam vir para a educação. A qualidade da nossa educação nunca vai ser superior à qualidade dos nossos professores. Então, nós temos que ter os melhores imbuídos nessa causa. E, para isso, nós temos que atraí-los. Então, concordo nesse ponto. Um ponto que eu queria que o senhor refletisse, que é com relação à autonomia que seria dada, à descentralização pedagógica. Eu tenho uma preocupação muito grande, senador, com relação à falta de um currículo único no nosso país. Isso faz com que o nosso ensino não seja ou não atenda critérios básicos em todo o país. Então, acho que nós tínhamos que ter um currículo mínimo, pelo menos, que a escola tivesse alguma autonomia, uma margem de autonomia. Mas era muito importante que o mínimo fosse estipulado por um governo central para que a gente garantisse a educação, no mínimo básico, fosse ensinado lá. Acho que é uma discussão que merece mais tempo, que merece mais reflexões, e eu me coloco à disposição para isso, senador, para que a gente pudesse avançar nessa ideia, num novo modelo onde o governo federal tivesse um papel fundamental, mais importante na educação básica do nosso país. Obrigado.
Concedo a palavra ao Dr. Sérgio Salustiano.